Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 13 de dezembro de 2014. Votos de um excelente sábado para todos. Na apresentação da emissão está a Ana Guedes, que vos deseja de novo votos de um bom sábado e também uma boa quadra natalícia. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui as notícias do mundo que fazem a atualidade de momento, vamos falar do último congresso do MPLA. Será que atingiu os seus objetivos? Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as últimas novidades musicais aqui nos Estados Unidos ao longo da última semana. Mas para já, vamos saber quais são as notícias da atualidade neste sábado.
E, amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. O Tribunal Penal Internacional afirmou que decidiu suspender as investigações alegados crimes de guerra na região sudanesa de Darfur. Um procurador daquele tribunal afirmou que o Conselho de Segurança da ONU não pressionou suficientemente no sentido da prisão do presidente sudanês Omar al-Bashir, acusado de crimes contra a humanidade. As acusações dizem a respeito à batalha do governo sudanês contra os rebeldes de Darfur, que começou em 2003. Bashir foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional em 2009. Bashir já visitou desde então vários países pertencentes àquele tribunal, mas nunca chegou a ser detido. Na Indonésia, eleva-se a pelo menos 17 o número de pessoas mortas num deslizamento de terras. Equipamentos de socorro tentam, entretanto, encontrar mais vítimas entre a lama e os destroços. Cerca de uma centena de pessoas continuam dadas como desaparecidas no deslizamento de terras causado por chuvadas torrenciais numa aldeia de uma província no centro da Indonésia. As chuvadas destruíram pelo menos 100 casas e centenas de pessoas foram, entretanto, evacuadas. No Afeganistão, militantes no sul do país mataram a tiro 12 trabalhadores que desminavam terrenos na província de Helmand. Verificou-se também um tiroteio e um atentado suicida em Cabul, a capital. A polícia afegã afirmou que tropas governamentais repostaram ao ataque de Helmand, acusando os talibãs de estarem na sua origem. 4 dos atacantes foram mortos, outros 3 foram capturados. Ainda hoje, um homem armado matou a tiro um alto funcionário do Supremo Tribunal afegão, perto da sua residência nos arredores de Cabul. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade. Também na capital, uma explosão destruiu um autocarro do Ministério da Defesa, numa ação também reivindicada pelos rebeldes afegãos. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso americano aprovou o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2015. O orçamento, no valor de 585 mil milhões de dólares, foi aprovado ontem pelo Senado, depois da sua aprovação na semana passada pela Câmara dos Representantes. O orçamento deverá agora ser ratificado pelo presidente Barack Obama. O orçamento do setor da defesa inclui fundos de emergência requeridos pelo presidente americano para operações militares contra os militantes islâmicos no Iraque e na Síria. A medida disponibiliza ainda verbas para treinar durante 2 anos rebeldes sírios moderados e forças curdas iraquianas. A Rússia advertiu para repercussões caso os Estados Unidos apliquem novas sanções por causa da crise ucraniana. Um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que uma atitude anti-russa em Washington esteve na origem da nova lei, autorizando ajuda militar letal a Kiev e mais sanções contra Moscovo. Acrescentou que tal destruiria os esforços conjuntos para resolver a crise ucraniana. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, deverá debater a questão com o secretário de Estado americano John Kerry no encontro na próxima segunda-feira em Roma. E por último, o governo da Serra Leoa decidiu proibir todas as celebrações públicas do Natal para tentar travar o alastramento do vírus Ébola. O público não está, contudo, impedido de ir à igreja Esta semana, a Organização Mundial de Saúde disse que a Serra Leoa é agora o país mais atingido pela epidemia de ébola e já se verificaram só naquele país 8 mil casos com 1.900 mortes. Até agora já se verificaram na Serra Leoa, na Libéria e na Guiné-Conakry um total de 18 mil casos de ébola, com um total de 6.500 mortos.
Obrigada por as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 13 de dezembro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América, emissão vespertina em português. Transmitimos em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Será o último congresso extraordinário do MPLA, o Partido no Poder em Angola, passado ao lado de temas sensíveis ou servido do lema que tinha? Revitalizar as estruturas para fortalecer o partido. Este é o tema que nos traz o repórter Kim Chaliongo e os seus convidados, o jurista Pedro Caparacata, e Domingos das Neves, também jurista.
Revitalizar as estruturas para fortalecer o partido foi o lema do 5º Congresso Extraordinário do MPLA, realizado de 4 a 6 de dezembro em Luanda. O conclave, segundo analistas, passou ao lado de temas sensíveis, tanto para a formação política quanto para o país, tais como as eleições autárquicas e a sucessão presidencial. Estes foram assuntos reservados para o Congresso Ordinário, que terá lugar em 2016, antes das eleições gerais. Comentando o lema do Congresso Extraordinário do MPLA, o jurista Pedro Caparacata considerou desnecessário a revitalização das bases do Partido dos Camaradas, já que, no contexto sociopolítico atual, não se apuram as vontades dos cidadãos e cita como exemplo a falta de discernimento de muitos membros do partido com maior representação no Parlamento.
Neste momento, o MPLA não precisa de revitalizar as bases, porque estamos num momento, como sinalou o Sr. Presidente do MPLA, de utilização de meios técnicos para termos as bases do nosso lado, para termos as pessoas do nosso lado. Temos a rádio, temos a televisão, temos a internet e vamos congregar as pessoas à volta do MPLA. Quando digo o MPLA, à volta de outros partidos políticos que vão utilizar esses meios. Portanto, o militante ou não militante chegará até nós, não porque ele quer chegar ao MPLA, não. Porque há meios próprios para converter essa pessoa em militante contra a sua vontade. Portanto, nisso, e podemos apresentar 1.000 pessoas como sendo militantes e não são militantes, e não há nada que vai contrariar que eles não são militantes, porque os meios ou a ciência já permite apresentar essas pessoas, independentemente da vontade. Já não se apura a vontade das pessoas. Porque, em princípio, com uma população analfabeta, quando digo analfabeta, não só do ponto de vista académico, porque um indivíduo com 5 ou 6 doutoramentos, do ponto de vista de escolha política, pode ser analfabeta. Veja, como é que pode cumprir? Eu vou-te provar isso. Há indivíduos aqui, eu já ouvi isto na rádio, 3 doutoramentos, e perguntaram, então qual é o seu partido, finalmente? Não. E o meu avô era do partido SIG. E o meu pai também é do CIS. Logo, eu não posso ser de um outro partido, não posso ser do partido Y. O que quer dizer é que ele não tem vontade própria. Está vendo? Isto não vale a pena vermos essa questão do ponto de vista acadêmico. Portanto, essa pessoa não tem discernimento próprio. Ele é do partido CIS porque o avô dele e o pai já eram desse partido.
O jurista e membro do Centro Populorium Progressio, Domingos das Neves, tem uma visão diferente. O analista vê no lema central que orientou o conclave do MPLA uma questão estratégica da força política que governa Angola para fazer face aos novos desafios políticos do país. Das Neves almeja que as recomendações saídas do Congresso deem outro brilho, não apenas ao partido, mas a todo o país, de forma geral.
Visto desde fora, só a intenção de se fazer o Congresso em si já é positivo. E depois o aspecto de como a temática que norteou o mesmo Congresso, penso que faz parte daquilo que são as estratégias de um partido, como é o caso do MPLA, que governa, de revitalizar as próprias estruturas também para corresponder aos novos desafios. Olha, isso como intenção é muito boa. Esperemos que realmente, daquilo que são as conclusões, daquilo que foram as discussões que se fizeram durante aqueles 3 dias, possa efetivamente sair como base concreta daquelas discussões elementos que possam revitalizar o próprio partido, mas também dê um outro fulgor no sentido positivo àquilo que são as necessidades da nação, porque o MPLA tem a responsabilidade de ser um partido que governa o país e, portanto, quanto melhor preparado estiver internamente, isto melhor pode se refletir na vida das pessoas, na vida da nação, na vida da comunidade como tal.
Sobre as eleições autárquicas, Domingos das Neves diz haver falta de vontade política para a sua realização. O jurista reconhece a necessidade de se criar pressupostos básicos para o efeito, mas salienta que esta não é uma tarefa exclusiva do MPLA. A abertura de uma agenda de discussão pública sobre o assunto, que posteriormente poderá ser levada ao Parlamento, é fundamental. Daí, o analista chamar a atenção para a questão pré-política e pré-partidária requerida pelo assunto.
É verdade que é preciso criar pressupostos de base para que isso aconteça, mas isto não se faz, não deve, e é aí onde está a confusão, penso. Não é esses pressupostos não devem ser condicionados só pelo MPLA. As eleições autárquicas são daquelas coisas que dizem respeito a toda a nação, não só os partidos políticos, a sociedade como tal, a comunidade política como tal, de onde os partidos políticos estão incluídos. Eu acho que aqui era necessário abrir uma agenda de discussão pública a respeito e colher as opiniões, as auscultações das mais diferentes sensibilidades e, a partir daí, então, elaborar o MPLA. Teria a responsabilidade, porque é o partido que governa, de elaborar uma agenda que pudesse ser levada à Assembleia Nacional como discussão e, a partir daí, orientar a discussão em termos políticos. Mas há a questão pré-política, penso que é pré-partidária. É aí onde temos que começar, no meu ponto de vista, que o processo começa mal e começamos a inventar uma pseudo-complexidade. O processo das autarquias, no meu ponto de vista, daquilo que conheço, daquilo que estudei, até em algumas partes do mundo onde é mais difícil a articulação política ou partidária, se consegue realizar sem que seja um bicho de 7 cabeças, passa a expressão.
A sucessão presidencial é um dos temas fortes e sensíveis reservados para o Congresso Ordinário de 2016. O assunto gerou uma enorme expectativa, tanto a nível interno do partido quanto dos vários fóruns nacionais. O analista Domingos das Neves julga que a manutenção da presidência do Partido dos Camaradas não foi a motivação do 5º Congresso Extraordinário. Por isso, prefere aguardar pelo conclave ordinário, já que entende que a decisão cabe apenas ao próprio partido.
E se diz que vai se abordar isso em 2016, é porque há a probabilidade de se colocar isso na agenda das discussões. E vamos esperar o que vão discutir, porque é só mesmo o próprio MPLA que tem que decidir sobre isto, não é? A questão da sucessão, da manutenção da presidência do MPLA, isto é uma questão que tem a ver internamente com o MPLA.
A este respeito, Pedro Capracata entende que a manutenção da liderança do MPLA está dependente da vontade do seu presidente. O ex-professor da Universidade do Catambora, antiga escola de formação política do MPLA, adivinha uma crise interna na força dirigente da nação que poderá afetar o país inteiro.
O quadro atual, a saída do Presidente da República, do MPLA, vai depender unicamente da vontade dele. Porque nesse congresso foi demonstrado uma vez o princípio de infalibilidade do secretário-geral do Partido Comunista. E no caso concreto, o princípio de infalibilidade do presidente do MPLA. Logo, essa questão não se pode levantar. Agora, a saída, conforme disse, vai depender unicamente da vontade dele. Agora, se pode, se de facto convinha nesta época sair ou não. Isto não altera radicalmente aquilo que eu disse, que o afastamento do Presidente da República poderá desencadear a crise. O momento já não está a favor do MPLA, relativamente a uma crise interna.
Neste sentido, o jurista entende, por outro lado, que a maior preocupação em relação ao partido que sustenta o Executivo não é a situação atual, mas o cenário pós José Eduardo dos Santos. Pedro Capracata pensa que a nível do MPLA tudo gravita em torno do seu presidente. A título de exemplo, aponta alegados casos de culto à personalidade e suposta exaltação durante o 5º Congresso Extraordinário. Para Capracata, a atual concentração de poder político e partidário numa única figura poderá desembocar numa crise, tanto dentro do MPLA como a nível do país. O analista antevê um provável cenário dramático e inglório, pois José Eduardo dos Santos.
E dizia um governante europeu que as qualidades do chefe devem ser exaltadas até ao extremo. Ora, esse chefe é da filosofia leninista. Da filosofia leninista, e a figura que ele disse que as qualidades do chefe devem ser exaltadas até essa afirmação pertence ao Adolf Hitler, no seu livro Mein Kampf, que dizia que as qualidades do chefe devem ser exaltadas, quer nas pequenas, quer nas grandes questões, até pertence ao Adolf Hitler. Só para dizer que se eu pude acompanhar esse congresso, e as qualidades do chefe eram exaltadas até o extremo, até o ponto de chegar ao absurdo que uma das comissões só pôde executar cabalmente as suas funções porque o senhor presidente do MPLA, a um dado momento, interviu pessoalmente nos trabalhos da comissão. Portanto, isto é só para ver a exaltação da pessoa do chefe, isto é o extremo do culto da personalidade, porque o senhor presidente da República não precisava intervir pessoalmente na comissão para se executar os trabalhos, né? Mas conforme eu estava a dizer, o fim, portanto, o Presidente da República vai chegar ao fim de uma forma natural, né, ou de outra, vai chegar ao fim porque o homem é mortal, né? Quando se decida sair, exatamente, por alguma forma, quando deixar o MPLA? Eu estou a prever uma crise. E esse...
Crise a nível do país ou onde?
Não, crise a nível do MPLA. E a crise a nível do MPLA é que tem reflexo a nível de todo o país, porque o MPLA é que governa. Se todo o poder está concentrado numa única pessoa, o poder político a nível partidário, essa pessoa afastando-se, há logo uma crise de sucessão a nível do MPLA. E havendo crise a nível do MPLA, tem reflexo a nível de todo o país. Logo, vamos ver uma situação provavelmente dramática e não sabemos de facto qual vai ser a saída. Podemos ter um fim glório.
Em alguns círculos da sociedade angolana cogita-se a indicação de José Filomeno dos Santos como sucessor de José Eduardo dos Santos. Olhares atentos dão conta de uma projeção interna e discreta do filho do presidente, que também é o atual gestor do Fundo Soberano de Angola. José Filomeno dos Santos já é membro do Comitê Central do MPLA, a estrutura forte do partido, onde são discutidos assuntos mais candentes sobre a vida política interna desta força partidária. Sobre o assunto, Pedro Capracata desaconselha a indicação de José Filomeno dos Santos. O jurista pensa que a sucessão do presidente pelo seu filho pode ser um indicativo de crise dentro da estrutura dos camaradas.
Se virá ou não ser o filho do presidente, é mais um indicativo que poderá haver uma crise. Porque a ser o filho do presidente, entre eles, dentro da estrutura do MPLA, claro, pode haver forças que não vão concordar com esta situação. E a partir daí desencadeia-se a crise no MPLA e vai ter reflexo em toda a sociedade.
Outro assunto pelo qual o MPLA não se debruçou neste congresso tem a ver com os atos de intolerância política que envolvem os seus militantes. Uma situação que acontece um pouco por todo o país e que, em muitos casos, resultam em mortes.
O problema de intolerância não tem a ver com o MPLA como tal, tem a ver com as pessoas. Olhamos para a UNITA, é que não há tolerância. E olhamos para a FENALA, pior ainda, FENALA, quer dizer, como uma organização já extinta, mesmo assim, entre eles, quando se encontram, ninguém tolera o outro. Portanto, a intolerância é intrínseca à maneira de ser e de encarar a vida por parte do negro. Portanto, não vai haver a tolerância, nem pensa nisso. E uma questão de ver o que está passando na Nigéria, o que está passando em Moçambique, o que está passando na África do Sul mesmo, na África do Sul, já não há tolerância. Não obstante haver um esforço dito por parte do ANC, mas já há situações...
O MPLA, enquanto partido governante, não acha que devia refletir sobre esta situação?
Ora, caramba.
Que estavam em Congresso e estava representada a maioria dos elementos do seu partido?
E, pois, mas partindo do facto de que eles representam a maioria, o que quer dizer é que o grau de intolerância é maior. Porque se cada um é intolerante, se reunir uma massa de intolerante, então o grau de intolerância é maior. Portanto, é só para ver que o MPLA, congregando a maioria da população, significa isto na mesma linha do pensamento. Aumenta o grau de intolerância. E se hoje tirar o MPLA e substituir o MPLA por um outro partido, vamos admitamos que seja a FENALA, congregando a maioria, o grau de intolerância cresce na mesma proporção.
Por quê?
Não, porque aquilo que ele disse, o intolerante é o homem negro. O homem negro é intolerante, o negro, principalmente o bandu.
Na abertura do 5º Congresso Extraordinário, o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, manifestou preocupação em relação à necessidade de se reforçar o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no partido. Dos Santos indicou que se vive atualmente uma nova era da democracia, designada de democracia direta eletrónica.
O partido deve saber tirar proveito das novas tecnologias de informação e comunicação para fazer chegar as suas mensagens aos cidadãos. Através destes meios, devemos esclarecer a opinião pública, aumentar e consolidar a consciência dos que nos apoiam, conquistar os indecisos e, acima de tudo, formar os nossos militantes para que tenham mais e melhor participação na vida política nacional. Foram já realizados investimentos na aquisição de meios e procedeu-se à recuperação do parque informático do partido em todos os comitês provinciais e em alguns comitês municipais. Convém não ignorar que hoje já se afirma que nos encontramos às portas de uma nova era da democracia, designada de democracia direta eletrónica. Esta há de permitir garantir maior participação e representatividade, já que os cidadãos podem ser consultados de forma mais imediata e regular na aprovação e a adoção de grandes decisões nacionais.
O inquérito sobre o bem-estar da população angolana, feito há alguns anos, dava conta que apenas 0,3% da população tinha acesso à internet e o índice de pessoas que dispunham de um computador era muito baixo. Domingos das Neves pensa que a ideia do MPLA em investir nas novas tecnologias é positiva, ao mesmo tempo que representa um desafio para o país. A julgar pelo baixo índice de pessoas instruídas e com capacidade de domínio das tecnologias de informação e comunicação, seria primordial para Domingos das Neves que o MPLA fizesse um investimento na capacitação das pessoas para garantir a eficácia na exploração dos meios de comunicação e de informação.
Penso que é uma ferramenta que, se bem explorada, pode ajudar em muito a conquista dos eleitores. Mas também temos um índice, temos que ser francos em dizer que temos um índice muito baixo de pessoas instruídas com capacidade, porque nem toda a gente que usa telefone, por exemplo, telefone móvel, tenha habilidades suficientes, técnicas, para interagir com aquilo que são as exigências, ainda que mínimas, das novas tecnologias, porque há exigências nisso. Então, eu acho que a utilização, sim, a ideia de um partido como o MPLA querer utilizar as novas tecnologias também como maneira de aproximar-se ao leitor, está muito bem. Mas eu ainda acho que era necessário investir mais na capacitação das pessoas para a exploração, a eficácia na exploração deste meio útil de comunicação interpessoal.
Por seu turno, Pedro Capracata diz que a questão do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, noutrora vista pelo MPLA como arma contra si, tem sido um instrumento agora valorizado pelo Partido dos Camaradas, já que facilita a mobilização das massas.
As tecnologias, conforme se referiu, a um dado momento, o MPLA via aquilo como uma arma contra o MPLA. Mas chegou-se à conclusão que, finalmente, é por via disso que se pode conquistar a população ao seu lado. Logo, não há nada que se opor, vamos utilizar. E, de facto, o MPLA utiliza mesmo isso, e qualquer um deles utiliza isso. Por isso é que ele disse, hoje não é preciso corpo a corpo, basta ir num determinado recinto, monta as máquinas, os atifolantes, põe uma música boa e uma boa cerveja, toda a gente aglomera-se aí, come, bebe e está à vontade. E manda-se, utiliza-se o Facebook, manda-se, faz chegar as mensagens, onde quer que seja, e a população dança. Portanto, hoje por isso é que estou a dizer aqui, isto é equiparável com aquela situação do multipartidarismo.
Para os analistas, a organização interna do partido antes do Congresso de 2016, que perspectiva os desafios para as eleições gerais de 2017, foi uma medida acertada, à medida em que faz parte de uma estratégia interna de qualquer partido organizado.
Exatamente. Nesse Congresso Extraordinário trata-se de selecionar algumas pessoas para entrar. E era preciso que, de facto, nesse Congresso as pessoas se vissem e traçassem os métodos de avaliação das pessoas que vão entrar no próximo Congresso.
Faz parte da estratégia política?
Faz parte. Até aí louvo o MPLA. Felizmente, aí louvo o MPLA, porque, de facto, nesse aspecto, em tempo oportuno, sabe como organizar-se para depois utilizar todas as armas para atingir bons resultados.
Domingos das Neves espera que em 2016 o MPLA coloque na sua agenda a questão das eleições autárquicas, que, na sua visão, dependem da boa vontade política do partido governante.
Penso que poderão abordar também temáticas, pelo menos é o que eu espero, que dizem respeito à nação. Por exemplo, no ano a seguir vamos ter as eleições. Penso que, espero que também coloquem na própria agenda do partido a questão das eleições autárquicas, porque tudo isso também depende da grande parte da boa vontade política do MPLA. Nesse ponto de vista, eu acho que o bom foi este de, primeiro, acertar-se internamente e depois procurar então ver como transferir, vamos assim dizer, os resultados positivos desta revitalização na vida da nação concreta e abordar então
a reportagem da Voz da América em Luanda com Kinsha Liango.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros?
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode ganhar por aí acima de 10 mil dólares. A passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo.
Oba!
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de crimes cibernéticos em Angola. Iremos depois conversar com a doutora Nídia sobre excessos da quadra que vivemos. E depois teremos aqui um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora, espaço para a música. E hoje decidimos ir até à Guiné-Bissau, Américo Gomes e Bissau. Amigo ouvindo, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também lá deixar o seu comentário às mesmas. Podem ir a seguir-nos no Facebook e no Twitter. Estamos no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Até
no mostra mundo coma Filho de Guiné também valente Senegalês e português Ele está falando de noção Ali na paga de este quinhão Também vai na fala
Está com a Voz da América esta emissão vespertina em português de sábado a 13 de dezembro de 2014. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção da Ethel Butler. Amigos ouvintes, podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530 na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, a corretransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pinchiguiti. Dentro de alguns minutos, connosco o Eduardo Ferri e a Música da América. Para já, vamos saber o que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. O Tribunal Penal Internacional afirmou que decidiu suspender as investigações a alegados crimes de guerra na região sudanesa de Darfur. Um procurador do Tribunal afirmou que o Conselho de Segurança da ONU não pressionou suficientemente no sentido da prisão do presidente sudanês Omar al-Bashir, que é acusado de crimes contra a humanidade. As acusações dizem respeito à batalha do governo sudanês contra os rebeldes de Darfur, que começou em 2003. Bashir foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional em 2009. Bashir já visitou desde então vários países signatários e pertencentes àquele Tribunal Internacional, mas nunca chegou a ser detido. Na Indonésia, eleva-se a pelo menos 17 o número de pessoas mortas num deslizamento de terras. Equipas de socorro tentam, entretanto, encontrar mais vítimas na lama e nos destroços. Cerca de uma centena de pessoas continuam dadas como desaparecidas no deslizamento que foi causado por chuvas torrenciais numa aldeia de uma província no centro da Indonésia. As chuvadas destruíram pelo menos 100 casas e centenas de pessoas tiveram que ser evacuadas. No Afeganistão, militantes no sul do país mataram a tiro 12 trabalhadores que desminavam terrenos na província de Helmand. Verificou-se também um tiroteio e um atentado suicida em Cabul. A polícia afirmou que tropas afegãs repostaram o ataque de Helmand, acusando os talibãs de estarem na sua origem. 4 dos atacantes foram mortos, outros 3 foram capturados. Ainda hoje, um homem armado matou a tiro um alto funcionário do Supremo Tribunal afegão, perto da sua residência, nos arredores de Cabul. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade. Também na capital, uma explosão destruiu um autocarro do Ministério da Defesa, numa ação também reivindicada pelos rebeldes afegãos. O Congresso americano aprovou o Orçamento de Defesa dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2015. O orçamento, no valor de 585 mil milhões de dólares, foi aprovado ontem pelo Senado, depois da sua aprovação, na semana passada, pela Câmara dos Representantes. O orçamento deverá agora ser ratificado pelo presidente Barack Obama. O orçamento do setor da defesa inclui fundos de emergência requeridos pelo presidente americano para operações militares contra os militantes islâmicos no Iraque e na Síria. A medida disponibiliza ainda verbas para treinar durante 2 anos rebeldes sírios moderados e forças curdas iraquianas. A Rússia advertiu para repercussões caso os Estados Unidos apliquem novas sanções por causa da crise ucraniana. O responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que uma atitude anti-russa em Washington estava na origem da nova lei, autorizando ajuda militar letal a Kiev e mais sanções contra Moscovo. Acrescentou que tal destruía os esforços conjuntos para resolver a crise ucraniana. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, deverá debater a questão com o secretário de Estado americano, John Kerry, no encontro na próxima segunda-feira em Roma. A medida foi aprovada por unanimidade pelo Senado americano, autorizando o envio de material militar no valor de 350 milhões de dólares para a Ucrânia e sanções contra as principais empresas exportadoras da Rússia. E por último, neste noticiário da Voz da América, o governo da Serra Leoa decidiu proibir todas as celebrações públicas do Natal para tentar travar o alastramento do vírus Ébola. O público não está, contudo, impedido de ir à igreja. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde disse que a Serra Leoa é, neste momento, o país mais atingido na África Ocidental pela epidemia de Ébola. E já se verificaram 8 mil casos com 1.900 mortes. Até agora, no total da África Ocidental, portanto na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, já se verificaram um total de pelo menos 18 mil casos de ébola, com um total de 6.500 mortos. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada connosco, Mundo em Notícia. São as notícias neste sábado, 13 de dezembro de 2014. E, amigos ouvintes, uma pausa aqui rápida para recordar que na emissão de amanhã, domingo, vamos falar de crimes cibernéticos em Angola, isto na janela de Angola. Na segunda meia hora, a doutora Nídia vai falar-nos dos excessos que cometemos nesta altura do ano. E, claro, domingo teremos o espaço para falarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Portanto, este o cardápio para amanhã, domingo. Esperamos contar, então, com a vossa companhia. Mas, para já, vamos deixar-vos com o Eduardo Ferro e as últimas da Música na América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música e do espetáculo. E começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, Blank Space, por Taylor Swift.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Era Taylor Swift com Blank Space, que continua a ocupar a primeira posição na lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. E conforme prometido, amigo ouvinte, notícias do mundo da música, dois nomes distintos lideram a corrida este ano aos prémios mais ambicionados da indústria musical, com 6 nomeações cada um. Beyoncé destaca-se nas nomeações para os Grammy, mas o britânico Sam Smith, músico discreto, é quem está presente nas principais categorias. É talvez a surpresa do ano da lista anunciada agora, até o próprio se manifestou no Instagram, surpreendido com as 6 indicações. Não que o britânico seja um desconhecido, mas não é um nome maior da pop, condição que deverá mudar depois de ser nomeado nas principais categorias dos Grammy. Sam Smith está na corrida pela gravação do ano, como é ainda nomeado para Disco do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top Ten americano, vamos agora propor Jesse J e o tema Bang Bang.
Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing.
Jesse J. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Nick Jonas e o tema Jealous.
Call me upset. It's not your fault that they hurt.
Jonas, com o tema Jealous. Mais notícias do mundo da música e do espetáculo. A empresa Apple não divulgou números, mas fez saber que a animação da Disney, O Reino do Gelo, foi o filme mais vendido deste ano e de sempre no iTunes, com a sua banda sonora a liderar também as vendas de álbuns em 2014. Happy foi o single mais bem sucedido e A Guerra dos Tronos, a série de televisão mais vista. Continuando com este programa musical da Voz da América, ficamos agora com Sam Smith e o tema I'm Not the Only One.
You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. On end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say
Sam Smith e o tema I'm Not the Only One. E deixei um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Ariana Grande e o tema Love Me Harder.
Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure
No final, resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si. Ao microfone, Eduardo Ferro. O Tribunal Penal Internacional disse que decidiu suspender as investigações a alegados crimes de guerra na região sudanesa de Darfur. Um procurador do Tribunal disse que o Conselho de Segurança da ONU não pressionou suficientemente no sentido da prisão do presidente sudanês Omar al-Bashir, que é acusado de crimes contra a humanidade. As acusações dizem respeito à batalha do governo sudanês contra os rebeldes de Darfur, que começou em 2003. Bashir foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional em 2009. Já visitou, contudo, desde então vários países pertencentes àquele tribunal, mas nunca chegou a ser detido. Na Indonésia, eleva-se a pelo menos 17 o número de pessoas mortas num deslizamento de terras. Equipas de socorro tentam, entretanto, encontrar mais vítimas por entre a lama e os destroços. Cerca de uma centena de pessoas continuam dadas como desaparecidas no deslizamento que foi causado por chuvas torrenciais numa aldeia de uma província no centro da Indonésia. As chuvadas destruíram pelo menos 100 casas. Centenas de pessoas foram, entretanto, evacuadas. No Afeganistão, militantes no sul do país mataram a tiro 12 trabalhadores que desminavam terrenos na província de Helmand. Verificou-se também um tiroteio e um atentado suicida em Cabul. A polícia disse que tropas afegãs repostaram um ataque de Helmand, acusando os talibãs de estarem na sua origem. 4 dos atacantes foram mortos, outros 3 foram capturados. Ainda hoje, um homem armado matou a tiro um alto funcionário do Supremo Tribunal afegão, perto da sua residência nos arredores de Cabul. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade. Também na capital, uma explosão destruiu um autocarro do Ministério da Defesa, numa ação igualmente reivindicada pelos rebeldes afegãos. O Congresso americano aprovou o orçamento de defesa dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2015. O orçamento, no valor de 585 mil milhões de dólares, foi aprovado ontem pelo Senado, depois da sua aprovação na semana passada pela Câmara dos Representantes. O orçamento deverá agora ser ratificado pelo presidente Obama. O orçamento do setor da defesa inclui fundos de emergência requeridos pelo presidente americano para operações militares contra os militantes islâmicos no Iraque e na Síria. A medida disponibiliza ainda verbas para treinar durante 2 anos rebeldes sírios moderados e forças curdas iraquianas. A Rússia advertiu para repercussões caso os Estados Unidos apliquem novas sanções por causa da crise ucraniana. O responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que uma atitude anti-russa em Washington esteve na origem da nova lei, autorizando ajuda militar a Kiev e mais sanções contra Moscovo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, 13 de dezembro de 2014, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos o encontro para amanhã domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um abraço para todos e fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.